Muito boa tarde. Começo por dar as boas-vindas aos nossos convidados, à Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, na pessoa da doutora Ana Cid Gonçalves, Sociedade Portuguesa de Pediatria, na pessoa do seu professor doutor André Graça, e à Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, doutora Sidónia Santos e doutora Paula Guerra. Não tem problema, está cumprimentada. Queria, em meu nome e em nome de todo o grupo de trabalho sobre matérias da parentalidade e igualdade de género, agradecer a vossa disponibilidade para virem cá hoje falar sobre um conjunto de iniciativas que estão na Comissão da Segurança Social e Trabalho e que deram origem a este grupo de trabalho. Contributos esses que temos a certeza que vão ser muito úteis para este debate que está a ser feito na especialidade. E, portanto, ia apenas dizer mais ou menos como iremos proceder à audição. Nós costumamos temos aqui três entidades, portanto, 10 minutos mais ou menos a cada uma das entidades para falar daquilo que entender relevante no que diz respeito aos diplomas aqui em apreciação. Depois, de seguida, daremos a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que queiram colocar questões e, para terminar, devolvemos novamente a palavra para alguns esclarecimentos que sejam solicitados e para algumas questões que entendam ainda relevantes. Podemos então dar início e podemos começar por esta ordem, se não houver problema. Começamos já aqui por esta ordem. E então é a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, que vai falar a doutora Paula Guerra. E, portanto, vamos iniciar então. Dou a palavra à doutora Paula Guerra para.
Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada em nome da Associação pelo convite para estar aqui hoje. Eu confesso que não estava à espera que fizéssemos esta introdução inicialmente dos 10 minutos, mas posso, resumidamente, não tinha nada preparado assim, pensávamos que íamos ver projeto a projeto, mas de uma forma geral, do ponto de vista da Associação, algumas destes projetos de lei nós temos vindo a solicitar a alteração de algumas, nomeadamente a licença parental e de alguns apoios aos pais de bebés prematuros que estão internados bastante tempo nas unidades de cuidados intensivos e, portanto, alguns destes projetos mereceram da nossa maior atenção, sendo que, resumidamente, aquilo que é a mensagem-chave que queríamos passar na análise destes projetos tem muito a ver com podermos dar aos pais o poder da decisão, por exemplo, de quando é que podem gozar esta mesma licença. Porque há aqui vários projetos em que são dadas as regras, vá lá, do gozo da licença parental e nós sabemos, pelaquilo que os pais nos dizem durante o período de licença parental, não só os pais de bebés que nascem prematuros, mas os pais em geral, é que gostariam de poder eles escolher quando é que é o melhor período de gozo da licença em função das necessidades de cada família, porque as famílias têm necessidades diferentes e há aqui projetos em que é focado gozar 30 dias após o término da licença da mãe ou nos primeiros 30 dias após o nascimento do bebé. Pronto, gostávamos de chamar esta atenção. Relativamente às propostas da licença dos bebés para a licença da prematuridade. Nós, a proposta que fizemos não era só, e isso era também uma chamada de atenção que gostávamos de dar, não era só para os bebés que nascem prematuros, era para os bebés que nascem doentes, ou seja, não queremos só focar, apesar de sermos uma associação focada na licença, no, nos bebés prematuros e no apoio às famílias de bebés prematuros, não achamos justo deixar de fora todos aqueles que não têm. Que não saem do hospital ao mesmo tempo que a mãe, portanto, não têm alta ao mesmo tempo que a mãe. Portanto, era também uma nota de chamada de atenção. Depois, outra chamada de atenção também tem a ver aqui com uma proposta sobre o aleitamento materno. Nós sentimos, através do trabalho que fazemos com os pais dentro das unidades de cuidados intensivos, e com os neonatologistas, mais do que pediatras, trabalhamos muito, são pediatras, mas neonatologistas nas unidades de cuidados intensivos, sentimos que há, de facto, um forcing para dar formação às mães, por causa do aleitamento materno, para estimular, para as enfermeiras acompanharem o período de internamento das mães e ajudarem naquilo que é necessário. O facto de estarmos aqui a fazer uma proposta para aumentar o tempo de apoio para aleitamento materno, não havendo também formação adequada, ou seja, muitas destas mães sentem-se pouco acompanhadas durante este período. Portanto, não basta só alargar o período para promover e apoiar o aleitamento, mas também formação, quer dentro da unidade hospitalar, quer acompanhamento a estas mães até em casa com formação. Por exemplo, outra coisa que eu também gostava de destacar é as próprias unidades têm que estar preparadas também para promover este aleitamento materno. E vou-vos dar um exemplo que nos chega muitas vezes e que as mães nos confessam, que é: eu não me sinto bem em dar, e tem a ver muito com características de cada um culturais, em estar a amamentar à frente das visitas ou dos pais de outras famílias que estão nas unidades também de cuidados intensivos, por exemplo, nomeadamente na parte do berçário dos cuidados intensivos, quando os bebés saem dos cuidados intensivos. Portanto, isto é um problema cultural e nós não temos nas unidades áreas privadas para as mães poderem promover esse mesmo aleitamento. Este é um outro problema que também deveria ser terem essa sensibilidade para também prever a formação e os espaços próprios para promover este aumento do aleitamento materno. De uma maneira geral, acho que era isto que eu gostávamos de chamar a atenção. Portanto, a questão da formação, a questão da privacidade, a questão da licença de prematuridade, não só focada nos bebés prematuros, mas nas famílias dos bebés que nascem doentes, e depois também o apoio, e há aqui um projeto que vocês também focam, do apoio financeiro aos pais de crianças que ficam com sequelas e que precisam, ou com sequelas, ou durante um período de vida, os primeiros anos de vida, com algumas carências em termos de necessidades, quer de apoio hospitalar, quer de consultas, e nós sabemos que estes bebés saem dos hospitais, os de muito baixo peso, com uma série de acompanhamentos necessários nos hospitais públicos, e tudo isto obriga que os pais faltem ao trabalho, que estejam disponíveis, portanto, também essa preocupação com a disponibilidade em termos laborais para acompanhar estas crianças durante este período. Mas eu volto a falar, eu acho que muito importante nestes projetos é dar a flexibilidade da decisão, com regras, obviamente, mas ser suficientemente flexíveis para que as famílias escolham aquilo que é mais adequado à sua família. Porque senão o que vai acontecer é que muitas vezes as pessoas nem aproveitam os benefícios que têm porque não podem. E porque não é o momento certo, não é a altura certa e... Esta questão também que tínhamos aqui também tinha visto, portanto, também vimos com bons olhos esta alteração, este projeto, não é? Proposta da procriação medicamente assistida. Pronto, nós, um dos grandes grupos de pais que têm bebés prematuros são precisamente pais cujos bebés vieram de tratamentos de fertilização. E, portanto, esta alteração também, do nosso ponto de vista, é positiva, caso venha a ser feita de 3 para 5 ciclos. Acho que está tudo. Acho que não tinha aqui mais nada a apontar. Obrigada.
Queria agradecer e dizer o seguinte: se eventualmente depois quiser, isto é válido para todos, deixar algum documento escrito ou enviar-nos posteriormente, já vi que tem algumas. Exato. Se fizerem isso, depois também nos ajuda no processo mais à frente, nos ajuda.
Eu peço desculpa, penso que há haver assim uma discussão sobre cada um dos temas e íamos dando a informação, por isso peço desculpa.
Não tem importância. E agora passo então a palavra ao professor Dr. André Graça, da Sociedade Portuguesa de Pediatria.
Então, boa tarde a todos. Eu obviamente estou aqui em nome da direção da Sociedade Portuguesa de Pediatria, portanto a professora Fernanda Rodrigues, que é a presidente, é de Coimbra e tem alguma dificuldade, tem múltiplas deslocações a Lisboa, gostaria muito de estar presente, mas não tem possibilidade, assim como a professora Inês Azevedo, que é vice-presidente, que também não é do Porto e, portanto, também tem dificuldade. Portanto, eu, como sou de Lisboa e, apesar de ser o tesoureiro, vim representar e com muito gosto. Nós discutimos internamente os documentos, portanto, não presencialmente, mas circulou por e-mail e pronto, e na realidade a nossa posição é quase unânime em quase todos os aspectos. Eu também estava a pensar que iria ser discutido ponto a ponto, foi como nos foi apresentado ponto a ponto, ficámos com essa ideia, mas pronto, é assim, obviamente a maior parte... Sim, mas pronto, quer dizer, porque algumas propostas são sobreponíveis ou versam os mesmos temas e, portanto, também não é difícil de fazer aqui uma súmula. Concordo em absoluto, não vi exatamente essa a questão que aqui abordou em termos dos bebés doentes, prematuros ou não prematuros, obviamente que estamos completamente de acordo que a patologia, os bebés com necessidade de internamentos prolongados e com uma perspectiva de sequelas, etc., precisam de ser apoiados de uma forma transversal, quer dizer, os prematuros obviamente não são o único grupo e felizmente, apesar de terem internamentos mais prolongados, etc., hoje em dia até não são os bebés que ficam com mais dificuldades, muitas vezes, e portanto temos... acho que é absolutamente importante esse ponto. E depois outra coisa, porque há aqui uma proposta que fala, julgo que é a última, que fala das assistências aos filhos no caso de doença crónica ou deficiência, e aqui obviamente que é muito importante, mas eu penso que isso será feita uma definição de deficiência, o que é deficiência e quais são, quer dizer, no fundo, flexibilizar e personalizar o mais possível a situação, porque as situações não são todas iguais, como é óbvio, não é? Depois, em relação aos alargamentos dos tempos de licença parental, materna, do pai, etc., obviamente que enquanto há amamentação, obviamente que os tempos devem ser dados à mãe, isso pois por vezes em termos dos profissionais não é fácil, mas realmente faz pouco sentido num bebê pelo menos até aos 6 meses está a ser amamentado em exclusivo que possa haver aqui uma obrigatoriedade, uma falta de flexibilidade em relação ao pai ter que gozar necessariamente dias dentro desse período, quer dizer, obviamente se puder ser simultâneo, tudo bem, eu não sei exatamente o que é que está em vigor, mas sei que há alguma falta de flexibilidade e sei isso porque trabalho com pessoas que têm filhos, pais e sobretudo mães, e percebo que às vezes há essa falta de flexibilidade das pessoas serem obrigadas a gozar os dias, nomeadamente o pai, precisamente numa altura X, que pode até nem ser, ou não poder dividir os dias, ou em vez de poder gozar os 30 dias seguidos, poder dar ali apoios mais pontuais. Eu penso que a mensagem que nós queríamos transmitir era, sobretudo, uma mensagem de flexibilidade, sobretudo a nível daquilo que é o apoio do pai à mãe que está a amamentar. Porque às vezes há outros apoios, há famílias que estão um bocadinho separadas das famílias de origem e que, quer dizer, a flexibilidade aqui era importante. Outra coisa que nós também gostávamos de dizer, porque nós, obviamente, a nossa missão central é defender o interesse da criança e, obviamente, o interesse da criança máximo é poder evitar, de alguma forma, sobretudo as crianças que têm algum tipo de problemas, nomeadamente os prematuros, mas, na generalidade, todos. Nós temos, não sei se há muito essa noção, mas não há nenhum benefício objetivo para nenhuma criança de ter que frequentar uma creche ou em frequentar uma creche antes dos 2 anos de idade, nenhum benefício, portanto, talvez entre os 2 e os 3 seja a altura em que isso pode ter algum interesse, e eu penso que é importante terem esta noção, porque às vezes há algumas pessoas que julgam que pode ser interessante do ponto de vista de socialização, etc. E isso é uma coisa que está mais ou menos, é mais ou menos consensual, que não tem interesse e, portanto, obviamente que nós consideramos que deveria ser possível evitar a creche até ou pelo menos aos 2 anos, mas sabemos, também somos realistas e sabemos que isso não é fácil. E depois isto prende-se um bocadinho aqui com uma coisa um pouco diferente, que é o que é que, quais são as consequências, isso também é importante em geral para a sociedade, que é quais são as consequências de licenças demasiadamente prolongadas em que as pessoas, pura e simplesmente, não são substituídas nos seus locais de trabalho. Portanto, eu aqui vou atalhar aqui um bocadinho para aquilo que nós pensamos que é importante, porque nós temos exemplos excelentes, sobretudo no norte da Europa, em que as mães têm licenças prolongadíssimas e conseguem cumprir estes objetivos, mas eu penso, não tenho a certeza, mas penso que nesses países as pessoas que estão ausentes por períodos prolongados são substituídas. O que é que acontece em Portugal? Não são. Ok? E isso acho que é uma coisa que é muito importante, pelo menos estamos a falar do setor público, Na saúde, portanto, eu trabalho num hospital público há muitos anos e tenho perfeita noção do que é que se passa e, portanto, há zero preocupação em substituir as pessoas que estão ausentes temporariamente. Às vezes até as pessoas que estão ausentes definitivamente é problemático, mas as temporárias está completamente fora de questão. Eu nunca ouvi nada no sentido de uma pessoa que está ausente por um período temporário vir a ser substituída nesse período. O que é que acontece? Acaba por haver uma necessidade de desdobramento das pessoas que restam. Eu acho que isso era importante ser adicionado, porque obviamente o nosso interesse é que as crianças, de facto, como eu comecei por dizer, possam ficar o máximo de tempo, sobretudo pelo menos até aos 2 anos, com a mãe, ou com a mãe e com o pai, mas de facto também não é possível, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde e com a quantidade, não sei se têm a noção, mas devem ter, que para aí 80, 90% dos médicos e então enfermeiras ainda mais são senhoras, não é? E portanto, obviamente que isto vai ter um impacto enorme nos cuidados que podem ser prestados pelos elementos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que era muito importante que pudesse vir a ser plasmado na lei também a necessidade que, à medida que estas licenças são prolongadas e se tornam muito significativas, que houvesse, pelo menos no setor público, obviamente que é o que a Assembleia pode legislar, que isto fosse dado o exemplo para a substituição, porque obviamente eu penso que as empresas privadas veem as suas próprias necessidades e, portanto, fazem aquilo que é necessário. E no Estado, de facto, isso não está a acontecer, lamento dizer isso, mas é a realidade. E depois, em relação à única área em que nós achávamos que não deveríamos manifestar um acordo nem desacordo, é a questão da procriação medicamente assistida, porque de facto não é uma coisa da área pediátrica e, portanto, não temos a noção. Eu procurei informar-me, de facto, aquilo que me disseram foi que quando 3 ciclos de procriação medicamente assistidos não funcionam, dificilmente o quarto ou o quinto ou o sexto irão funcionar, mas obviamente no mundo ideal pensamos que não deve haver limitação, mas com, obviamente, não sendo possível dar tudo a toda a gente, temos que pensar um bocadinho por aí. E penso que era mais ou menos isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigada também pelo contributo e passo agora a palavra à doutora Ana Cid, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.
Quem vai falar é a doutora Rita Mendes Correia, presidente da nossa associação. Eu peço desculpa, que eu devia ter avisado que seria
eu
ela.
Eu peço desculpa e aproveito para cumprimentar, iniciar, porque nós não tínhamos essa indicação aqui e eu peço imensa desculpa.
Não faz mal e falaremos as duas.
Muito bem, tem a palavra a doutora.
Muito obrigada, queria agradecer em nome da Associação e de toda a direção da Associação, a oportunidade que nos foi dada para estar aqui hoje e dizer que é com muito gosto que aqui estamos a dar o nosso contributo em nome das famílias, não só das numerosas, mas de todas. A primeira coisa que gostaria aqui de dizer é que, de facto, só um conjunto de políticas de família transversais que visem a remoção das penalizações atuais e garantam mais liberdade de escolha, enfim, no sentido também do que aqui já foi dito, às próprias famílias, para adaptar à sua realidade os modelos que considerem mais adequados à sua vivência, pode conduzir a uma mudança
e, no fundo, alterar o panorama demográfico português, que é aquilo que nos preocupa e que nos vai movendo. Nós também fizemos aqui um pequeno apanhado das medidas, que depois enviaremos, talvez amanhã, por e-mail, já com assim, mais alguns comentários, mas vamos fazendo mais ou menos por temas. Então, quanto às propostas de alteração do Código de Trabalho, estou a falar do alargamento e flexibilidade da licença parental, acompanhamos um bocadinho o que aqui também já foi dito a esse propósito e diria que a conciliação entre o trabalho e a família é, de facto, são medidas muito importantes no sentido em que permitem a conciliação do trabalho e da família. Não deve ser esquecido, de facto, esta necessidade de serem as famílias a escolher aquilo que, naquele momento em concreto, é possível e a melhor opção para cada uma delas. Da proposta do CDS, retirámos aqui também o alargamento aos avós do gozo desta licença, que nas realidades que nos vão chegando, de facto, é uma questão que muitas vezes na prática acontece e, portanto, regulá-la parece-nos ser muito interessante. Tendo em conta este alargamento previsto nos diversos projetos de lei que analisámos, gostaríamos de ressalvar alguns aspectos que consideramos importantes a ter em conta no modelo que depois, afinal, vier a ser adotado. Por um lado, a diversidade de situações familiares e profissionais que aconselha que o modelo seja livre e flexível de modo a ser adaptado à família. Depois, lembrar também as situações de pais ou mães que se encontram sozinhos porque o outro se encontra, por exemplo, emigrado ou em situação análoga de impossibilidade de partilha de licenças. Os regimes que tratam melhor as famílias que têm a possibilidade de partilhar criam uma dupla discriminação nestes casos, uma vez que tratam menos favoravelmente as famílias que já se encontram numa situação desfavorável. Também é importante terem atenção às situações de discriminação dos pais em que um ou ambos são trabalhadores precários, portanto, e que têm mais dificuldade em usufruir ou partilhar as licenças. Também é importante acautelar a situação das pequenas e médias empresas. Isto porque muitas vezes pai e mãe estão empregados e as suas empresas, as suas entidades patronais não conseguem assegurar a sua ausência, também aqui já foi hoje referido, de forma, por um lado, criar condições favoráveis nas empresas ao equilíbrio da vida familiar e ao fomento da natalidade e, por outro lado, impedir que se criem impedimentos ou limites à contratação, portanto. Esta possibilidade de escolha das famílias e esta liberdade tem que ter este. É muito claro para nós que tem que ser criado da parte para o empregador a situação que lhe permita conceder ao trabalhador esta possibilidade. Pronto, depois. Julgo que foi, na proposta apresentada pelo Partido Socialista, vem referido a inclusão do trabalho doméstico não pago, ser tido em conta a contribuição para o desenvolvimento económico e economia doméstica e o bem-estar dos indivíduos e da sociedade, que me parece também que é uma medida de louvar. Depois, diria relativamente à prematuridade e ao internamento hospitalar do recém-nascido, que também estamos, obviamente, de acordo com a adaptação e com a possibilidade que a lei possa conceder nestas situações ao alargamento das medidas, uma vez mais, tendo em conta que é necessário da parte do empregador haver capacidade para acomodar esta alteração, mas também acompanhamos esta medida. Quanto ao alargamento das necessidades e parecer do CITE em relações de dispensa de mulheres grávidas, puerpérias, lactantes durante o período experimental, a APFN apoia as medidas que visem proteger esta situação laboral destas pessoas, mas parece-nos que aqui poderá haver um efeito negativo de depois não contratar, tendo em conta que isto prevê uma necessidade de parecer no âmbito do período experimental, pode ter um efeito inverso, de implicar que não sejam contratadas pessoas que possam vir a ficar nesta situação durante o período experimental. E, portanto, parece-nos que há aqui um perigo que é necessário acomodar. Depois também de louvar a igualdade da possibilidade de licença nos casos em que estamos a falar de uma situação de adoção, e a APFN tem esse exemplo das suas famílias que nos chega via os nossos associados, que de facto há famílias para as quais é importante este paralelismo de licença também no caso da adoção. E julgo que da análise que fizemos dos decretos-leis é tudo, mas tínhamos aqui também um apanhado das situações que nos foram chegando dos nossos associados e que nos parecem poder ser importantes trazer à discussão.
Então, nós tivemos a fazer internamente, a propósito, fazemos isto periodicamente, fizemos agora em particular com maior profundidade para trazermos aqui hoje um apanhado de todas as situações que nos chegam, de preocupações, de constrangimentos identificados pelas famílias. E essencialmente estes constrangimentos não estão vertidos em nenhuma destas questões e, portanto, no fundo, é trazer aqui à população uma série de medidas que são as medidas, a necessidade de uma série de medidas que são, no fundo, medidas que visem acautelar estas situações que são identificadas como constrangimentos pelas nossas famílias. Temos questões essencialmente relacionadas com a questão dos horários de trabalho. Muitos associados nossos, por um lado a manifestarem interesse, por outro lado a relatarem enorme dificuldade no conseguir usar da possibilidade de trabalho a tempo parcial. E quando falamos de trabalho a tempo parcial, não estamos sequer a falar de meio tempo. Há muitas famílias que gostariam de poder reduzir uma ou duas horas de trabalho, ou de usar também há muitos pedidos de informações ao nosso gabinete jurídico e muitos relatos de situações em que não conseguem, por exemplo, usar flexibilidade no trabalho. Uma enorme dificuldade. Sendo que, nomeadamente, no setor público, nos últimos tempos temos recebido muito mais queixas de pessoas que antigamente, relatos de colegas que tinham conseguido usar a modalidade de trabalho contínuo, ou portanto, aqui, horários de trabalho flexível que permitiam acompanhar a família, e é cada vez mais difícil o usufruto dessas modalidades que estão previstas na lei, mas que são cada vez mais dificultadas. Depois também muitas situações ligadas à questão das férias familiares. Portanto, eu relato muitas famílias que têm, inclusivamente, uma enorme dificuldade em tirar férias em conjunto, em articular as férias dos filhos com as férias dos pais ou articulação de férias do próprio casal. Há um relato concreto que vos posso dizer, de um associado nosso que dizia que nas escolas havia preferência a casais que trabalhassem no mesmo serviço, mas que esse mecanismo, por informação do sindicato, tinha sido revogado. Esta informação é de março de 2016 e diz que esta situação está também a criar até situações de assédio no trabalho quanto à marcação das férias. Depois, relativamente à questão das licenças de parentalidade, as grandes queixas que nos chegam estão relacionadas com atrasos no pagamento. Muitos atrasos, que numa situação de acréscimo de despesas, isto é extremamente constrangedor. Eu não sei que medida de política é que pode ser adotada, mas claramente há aqui uma situação de famílias a viverem com dificuldades financeiras muito grandes logo após o nascimento de uma criança, que nos parece que é de todo indesejável. Relato, por exemplo, concreto de uma mãe que pediu licença sem vencimento para acompanhar os filhos mais novos e não teve acesso ao pagamento da licença de parentalidade porque não está cumprido o período de garantia, e que ela era professora há mais de 20 anos, sempre efetuou descontos, e depois, como tinha pedido um período de licença para acompanhar um filho, não teve direito à licença de maternidade. Uma mãe em situação de desemprego há 2 anos, teve um quinto filho, depois de trabalhar 6 anos como bancária, e viu recusado o subsídio social de desemprego e de maternidade, porque o pai oferia 890 € para sustentar 6 pessoas. E depois muitas queixas de pessoas que não tiveram atualizações salariais por nos serviços de insuficiência de dados no período de avaliação e, portanto, não foram aumentadas, todos os colegas foram aumentados, portanto, todas estas situações nós encaminhamos para a CITE, obviamente, sabemos que a CITE, esperamos que a CITE haja, mas na verdade são situações que estão a acontecer às pessoas e que não podem acontecer. Depois, muitas questões relacionadas também com as faltas para assistência à família, que já foi aqui referido, e portanto o número de faltas permitidas por lei é o mesmo, independentemente do número de filhos. Ora, evidentemente os filhos não adoecem todos ao mesmo tempo, e, portanto, há aqui uma discriminação claríssima a esse nível. Muitas questões também relacionadas com a questão do local de trabalho, ou seja, pais que relatam terem sido deslocados profissionalmente sem se ter atendido às questões relacionadas com a família, professores, um formador da PSP, e, portanto, o que faz com que ou a família fique a sustentar duas moradas de família, ou as pessoas ficam com um dia-a-dia extremamente complicado. E realmente isso também tem vindo a acontecer de forma mais crescente. Obrigada.
Muito obrigada a todos os contributos, por todos os contributos que aqui nos deixaram. E agora vou passar a palavra então aos seus deputados. Faço pela ordem que costumamos fazer ou faço pela ordem... Não há problema, podia começar já por aqui, pelo Partido Socialista, se não houver inconveniente, e seguimos esta ordem de... Deputada Sónia Fortecinhos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela vossa presença e, sobretudo, pelos contributos que deixaram numa primeira fase através das vossas intervenções e depois do que possam enviar de forma mais discriminada, que foi esse o trabalho que fizeram e que nós agradecemos. Esta é uma fase de audições, já ouvimos... Várias entidades e, no fundo, é uma parte preparatória do processo mais concreto da especialidade, onde depois iremos discutir as propostas em concreto, cada um dos partidos terá para cada um dos projetos. E gostaria de começar por um primeiro ponto para enquadrar aquela que é a linha orientadora da forma como o Partido Socialista olha estes projetos e como vai preparar eventuais propostas de alteração. E basicamente nós temos três princípios fundamentais quando falamos em matéria de licenças, que é o essencial do que está nos projetos. E um primeiro princípio é o garantirmos que qualquer que seja o resultado final que venha a ser aprovado, que garanta um equilíbrio entre os três interesses que estão em causa. O equilíbrio dos interesses e dos direitos e deveres dos homens, das mulheres e das crianças. E, portanto, é, digamos, no equilíbrio deste tripé que nós olhamos todos os projetos que estão em causa e que vamos avaliar o nosso posicionamento nesta fase. Por outro lado, e um segundo princípio, é o da coerência entre as diferentes opções de política, não apenas neste grupo de projetos de lei, mas nas políticas em geral que o nosso Estado tem de apoio à família e, por exemplo, para nós é fundamental que em nenhum momento qualquer alteração que venha a ser aprovada ponha em causa o objetivo de promoção da igualdade de mulheres e de homens, que tem sido um objetivo fundamental e, aliás, foi um objetivo fundamental na alteração da licença em vigor, que a mudança de nome não foi uma mudança de nome apenas porque sim, foi uma mudança de nome porque, de facto, um objetivo fundamental na alteração na altura, em 2009, foi o de aumentarmos a capacidade de a licença de parentalidade, aprofundar não apenas, lá está, os direitos dos homens, das mulheres e das crianças, mas garantindo uma maior capacidade de promover a igualdade das mulheres e dos homens em geral e no mercado de trabalho em particular. Portanto, tudo aquilo que contribuir, por exemplo, para reforçar os mecanismos que sabemos, está estudado não só no nosso país, mas em todos os países desenvolvidos, que aprofundem as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho, porque, por exemplo, aprofundam aquela que é a imagem social da responsabilidade maior ou exclusiva das mães no cuidar das crianças, para nós essa não será nunca uma boa opção e, portanto, não partilharemos nenhuma medida de alteração que, por exemplo, e dei apenas um exemplo, tenha esse objetivo. E um terceiro princípio, é o princípio da estabilidade, quer dizer, se o objetivo comum, e julgo que é um objetivo comum, é criarmos, através destas medidas de política e outras, um ambiente favorável às famílias, não apenas na gestão do seu dia-a-dia, mas muito concretamente, e esta é uma preocupação da sociedade e que também julgo que é transversal a todos os partidos, de criarmos as condições para que as famílias, as mulheres e os homens possam ter as crianças que desejam ter e não apenas aquelas que consideram poder ter em função das condições que têm, o fator estabilidade está estudado como ser a estabilidade das políticas, ser um fator determinante. Não quero isto dizer que só porque, quer dizer, a estabilidade não é um bem absoluto. Se há coisas que podem ser melhoradas, naturalmente que devem ser alteradas, mas dentro deste princípio. E, portanto, é com este olhar global que nós olhamos as matérias que estão em causa nestes projetos de lei. Colocaram questões absolutamente importantes e com as quais nós estamos de acordo, e direi apenas aquelas mais importantes. Achamos muito interessante e uma perspectiva correta aquela que a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro defendeu, de mais do que olharmos para a questão da prematuridade, olharmos para a questão de tudo aquilo que faz com que os bebés tenham que ficar mais tempo internados do que a mãe. E, portanto, achamos que essa é uma forma mais correta de olharmos o que é que podemos fazer para acomodar melhor estas situações e garantir o tal equilíbrio que eu há pouco falava, do tripé dos direitos em causa, e neste caso, fundamentalmente, da criança, não é? Do bebé, sem dúvida nenhuma. A questão que também referiram, e foi transversal, da liberdade dos pais poderem gozar o tempo de uma forma mais flexível, esse já é, no fundo, o espírito da lei atual. E a lei atual até tem um mecanismo adicional, que é o de premiar os pais que, dentro da sua liberdade, daquele período que é o período em que podem decidir como é que o fazem, os que decidirem partilhar mais têm um tempo adicional extra para a própria licença. Podemos olhar para essa questão. Agora, todas as licenças parentais têm tempos definidos, umas mais, outras menos, mas tem sempre que haver algumas regras, até para cumprir alguns objetivos. A questão do aleitamento, também estou perfeitamente de acordo com o que disseram. Agora, achamos que é tão importante garantir condições para quem quer amamentar as crianças como para quem não quer amamentar as crianças. E um direito e outro têm que estar perfeitamente claros. A questão do tempo de trabalho, só para terminar, é absolutamente fundamental. Não há medidas de conciliação que resultem se a organização do tempo de trabalho for desregulada, digamos assim, ou for, enfim, excessiva. E aqui achamos, de facto, que temos de pôr o melhor da nossa imaginação e perceber bem o que é que existe em termos de perspectiva comparada para melhorarmos, porque senão, se o tempo de trabalho não for aquele que sirva aos interesses das famílias, então todas estas medidas também acabam por perder a eficácia, e estamos de acordo que aí precisamos de pensar ou nesta sede ou numa outra, mas pensar o que é que se pode fazer. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à deputada Susana Lamas, do PST.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa presença, bem como todos os vossos contributos e designadamente aqueles que nos vão ainda fazer chegar, porque de facto nós estamos numa fase em que estamos mais para ouvir do que propriamente para falar. Queremos ouvir os vossos contributos, as vossas experiências e as experiências daqueles também que, no fundo, de certa forma, vocês representam, e isso é importante para vermos como é que estas alterações devem ser feitas. Porque, de facto, devemos acompanhar sempre a aplicação da lei e fazer tudo que seja melhorias no sentido de de as fazer de acordo com a evolução, a própria evolução que está a ocorrer das dinâmicas do mercado de trabalho e das dinâmicas das famílias. Portanto, é tentar conciliar ambas as dinâmicas, que o mundo está em constante evolução e nós temos que tentar fazer, não obstante primarmos também pela estabilidade, mas fazer estas melhorias no sentido de nos adaptarmos às novas regras, às novas formas até de vidas, às novas formas de famílias e por aí fora. De facto, há aqui um aspecto que nós consideramos relevante, porque nós temos, de facto, um problema grave na nossa sociedade, que é o problema da demografia, o problema da natalidade. E é um problema que vai até para além daquilo que são as alterações que nós aqui estamos em discussão. Vai muito para além disso. E vocês, de certa forma, focaram isso. Quer a doutora Paula, quando fala na questão, por exemplo, do aleitamento nas unidades, portanto, vai para além daquilo que aqui é proposto, quando diz que é necessária a privacidade, aí vai ter que se mexer noutros aspectos que não são os aspectos que aqui estão em questão. E isto também é importante, nós temos esta informação. Designadamente o apoio financeiro, também quando, doutora Ana, penso eu, Cid, quando diz que esse tal apanhado das preocupações das famílias, portanto vai por além, no fundo, daquilo que aqui também está a ser em discussão, desde os horários, às questões ligadas às férias, à questão da tal deslocação do trabalho e depois não poder dar a atenção aos filhos. Portanto, toda esta complexidade... A nós é importante, os contributos que nos trazem para nos fazerem refletir como é que vamos fazer esta conciliação, digamos, da vida familiar com o trabalho e também com a questão de esta partilha entre homem e mulher, entre pai e mãe, entre as famílias, da forma como eles fazem a partilha, e designadamente pode ser a família também mais alargada, designadamente os avós. Portanto, todas estas reflexões, todos estes contributos para nós são muito importantes e, portanto, para conseguirmos fazer estas melhorias que vão de encontro às necessidades que a nossa sociedade tem, vão para além daquilo, de facto, vão para além daquilo que está nestes diplomas e é importante nós termos este contributo e, portanto, deixo mais uma vez o nosso agradecimento a este contributo que vocês aqui nos trouxeram e aguardamos também para aqueles que nos vão trazer, designadamente aqueles por escrito que fazem a intenção de fazer chegar esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar todos presentes, todas as associações. Começar por uma declaração de interesses. Eu sou associado da Associação das Famílias Numerosas, não sou da Associação Portuguesa de Apoio aos Bebés Prematuros, mas também podia ser, uma vez que o meu filho mais novo nasceu com prematuridade. E queria, não me vou alongar muito sobre os diplomas, até porque, como já foi dito, o que pretendíamos aqui era ouvir o eco e as sugestões que ao propósito dos mesmos se suscitassem. Também não vamos fazer como o Partido Socialista, que se prolongou muito sobre estes temas, mas não apresentou nenhuma proposta em concreto sobre aqueles que estamos aqui a discutir, sobretudo relativamente às licenças. Mas aquilo que queria dizer, do ponto de vista do CDS, queria acrescentar apenas duas coisas. Em primeiro lugar, nós tivemos uma preocupação de ir ao encontro de situações concretas que não esgotam naturalmente o problema grave com que nos confrontamos, desde logo o problema da natalidade, mas também o problema das famílias e da promoção das condições para que essa natalidade seja gerada de acordo com aquilo que é o desejo das famílias e de acordo também que é uma necessidade e que seria bom para o país. Isto significa que há muitas outras matérias que não cabem aqui naturalmente, portanto houve muitas questões muito interessantes que foram aqui trazidas e que do nosso ponto de vista têm todo o interesse e devem ser encaradas e portanto tomamos nota e, junto de várias outras iniciativas que já temos vindo a trazer, tomamos também devida nota de algumas que que, tanto quanto me lembro, não tiveram incluídas em propostas que protagonizamos, mas consideramos que têm interesse e que são muito devidas. Gostava apenas de dizer o seguinte: quando se fala do problema destas temáticas ligadas ao acompanhamento dos filhos, invariavelmente, esta parece ser uma questão feminina, uma questão das mães. E a sensação que temos com a legislação é que parece que quer trazer os pais, as mães querem trazer os pais para este problema, e muitas vezes os homens parece que não querem ou que resistem. Este é um problema grave, é um problema grave. Enquanto não alterarmos esta maneira de olhar para esta realidade, dificilmente criamos condições para inverter, de facto, a realidade em que nós estamos, em termos das condições que as famílias têm, efetivamente, para poder aspirar a ter os filhos que desejam. Não é justo que uma mulher tenha que optar entre ter filhos e ter uma carreira profissional. É legítimo uma mulher, se quiser fazer essa opção, poder fazê-la, mas não é justo que lhe seja exigida essa opção. E nós sabemos que isso muitas vezes acontece e muitas vezes essa é uma das razões invocadas precisamente para as famílias não poderem ter mais filhos e não terem mais filhos, com graves consequências para essas famílias, em primeiro lugar porque prescindem daquilo que era um projeto delas próprias e uma aspiração e um desejo, mas também com graves consequências para o país. Esta realidade é tão grave que se deve sobrepor a muitas outras considerações, ideológicas e visões que têm imputado, parece-nos a nós, injustamente, aquilo que é primordial. O que é efetivamente primordial é criar condições para as famílias poderem escolher e poderem tomar as opções que querem, independentemente de outras considerações que nós não temos que sobrepor a essa liberdade. Em nosso entender, isso só é verdadeiramente possível, em primeiro lugar, se efetivamente houver uma repartição de responsabilidades entre os pais, o pai e a mãe. Não é possível, com as exigências da vida de hoje, que sejam apenas as mães a acarretar com essa responsabilidade. E, por outro lado, isso também só é possível se nas próprias empresas e se no Estado se criarem condições para que as mães e os pais possam corresponder a essa necessidade. Estas propostas que aqui temos a falar, creio que vêm ao encontro disso e têm subjacente essa preocupação. Em relação às questões que foram levantadas sobre a necessidade da lei acompanhar as questões da prematuridade juntamente com outras doenças, creio que ela faz todo o sentido. De resto, nós próprios no CDS, na proposta que tínhamos, também associamos a questão da prematuridade, por exemplo, aos filhos com deficiência, que aqui foi levantado, como é que isso pode ser definido ou balizado. Com certeza que sim, mas a própria lei remete também aqui para alguma indeterminação que caberá depois em concreto concretizar. Por outro lado, e creio que já me estou a prolongar mais para além do tempo que é devido, portanto, deixava apenas estas notas. Creio que esta matéria é uma matéria de urgência e de prioridade. Todos nós falamos constantemente do problema da natalidade como um problema prioritário, mas, na verdade, nós continuamos a sobrepor outro tipo de considerações àquilo que é o respeito pela vontade das famílias, das mães e dos pais, e, para isso, creio que algumas sugestões que aqui foram faladas, e nomeadamente em termos também da flexibilidade que as mães e os pais necessitam para esse encargo, é muito importante termos a abertura para as encarar de uma forma livre e de uma forma respeitadora daquilo que é o projeto das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por fim, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebê Prematuro, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer os vários contributos que aqui nos deixaram, a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. De facto, são vários projetos com diferentes propostas. Nesta Comissão de Trabalho abordamos as matérias relativas ao Código de Trabalho, naturalmente. Falamos de direitos de mães e de pais, mas falamos sobretudo do superior interesse da criança, que tem tradução e expressão no Código de Trabalho, nas matérias que aqui se esbatem, pese embora muitas das questões que tenham colocado têm interseção com matérias também da área da saúde e da área da segurança social, designadamente no que respeita à condição de recursos como filtro para acesso a apoios, os prazos de garantia para acesso às licenças sociais, entre outras matérias. Gostava de dizer que a perspectiva que temos relativamente aos direitos de maternidade e de paternidade é de que o reforço dos direitos de uns não pode ser feito à custa da degradação dos direitos dos outros. E, portanto, se o caminho do progresso é no caminho do avanço, entendemos que o reforço dos direitos dos pais são importantes, não devem ser feitos à custa da degradação dos direitos das mães. E se o reforço dos direitos dos avós é determinante, não pode ser feito à custa da degradação dos direitos das mães ou dos pais. E, portanto, os direitos são cumulativos nesta perspectiva, porque o superior interesse é efetivamente o da criança. E, portanto, qualquer lógica que nós entendemos que é limitada de disputar licenças entre pais, mães e avós, quando a lógica, no nosso entendimento, deve ser uma lógica de reforço dos direitos daqueles que intervêm, sendo que para nós há uma questão que é determinante. A maternidade tem uma componente naturalmente fisiológica e biológica, e por aí, e daí que os direitos da mãe, particularmente numa fase inicial, têm uma dimensão, na nossa opinião, inquestionável. Gostava de dizer que a nossa proposta vai no sentido de, desde logo, salvaguardar aquilo que a Organização Mundial de Saúde já prevê relativamente à questão do aleitamento e da amamentação, de garantir 6 meses exclusivos da mãe, independentemente do pai poder gozar ou não, e a nossa proposta é assim, e já é assim há vários anos, de que o modelo do gozo da partilha da licença deve ser discutido pela família, e é a família que o deve discutir. Até porque a lei hoje em vigor discrimina famílias em que um dos progenitores está desempregado, em que um dos progenitores não tem condições de exercício da licença. Porque hoje, se um pai estiver desempregado, não pode gozar do quinto ao sexto mês, e a licença não é paga a 100% nos 5 meses à mãe. E, portanto, na prática, hoje, numa família monoparental, a mãe é sempre, no caso de ser a mãe a ficar com o bebê ou vice-versa, é sempre prejudicada na forma de pagamento do gozo da licença. E é assim há muito tempo, o PCP já alertou para isso várias vezes e o problema mantém-se na lei. Gostava também de dizer, relativamente ao subsídio de prematuridade, que, e até em resposta a uma questão que foi colocada, a nossa proposta não propõe apenas prematuridade, propõe internamento do bebê, porque há bebés, não sendo prematuros, têm que ficar internados. E, portanto, nesse sentido, a lógica que apresentamos não é apenas, veio desta necessidade, e veio sobretudo a partir da experiência difícil e dura dos pais com bebés prematuros, mas tem também este alcance de poder ser alargado às questões de internamento, e, portanto, fazemos depender a licença da prova do hospital do internamento da criança. E queria dizer também que era muito importante que, de uma vez por todas, esta matéria ficasse consagrada, e que isso ainda não está salvaguardado. Esperamos bem que sim, porque já o apresentámos diversas vezes. Infelizmente, a taxa de prematuridade não tem vindo a diminuir, pelo contrário, e por isso é uma matéria que entendemos que é de fundamental importância. Dizer que apresentámos também uma proposta recentemente que tem a ver com as questões do apoio às crianças com doença oncológica ou com doença crónica, que se cria uma licença específica que garanta não apenas o internamento, mas também a convalescença, porque no caso de algum tipo de doença crónica e doença oncológica, o acompanhamento em convalescença pode não ser feito no seio hospitalar, mas que os pais podem ficar numa situação também de fragilidade sobre estas matérias, e, portanto, as nossas propostas vão nesse sentido. Queria dizer que nós estamos a falar destas matérias assim com um nível de consenso muito significativo, mas eu já não tenho ao certo quantas audições é que já realizámos. Já ouvimos diferentes confederações sindicais e patronais, já ouvimos várias associações, investigadores. E a verdade é que, cada vez que nós discutimos estas matérias, isto está longe de ser consensual. Aliás, quando ouvimos as confederações patronais, está longe de ser uma matéria consensual. Temos até, inclusivamente, confederações patronais que acham que pais que gozam licenças de maternidade ou de paternidade não devem ter direito ao subsídio de assiduidade. Portanto, isto ajuda a colocar em perspectiva a discussão que aqui estamos a fazer. Ainda falta muito, estamos no século XXI, mas discutir direitos de maternidade e paternidade sem olhar para custos ainda é um caminho que temos a percorrer. Até porque, eu compreendo, não deixa de ser significativo aquilo que nos disse aqui o professor André Graça sobre a questão do Serviço Nacional de Saúde, em que na maior parte dos hospitais são EPS, aplica-se o contrato individual de trabalho, por isso o código, mas é um direito dos trabalhadores, e é por isso que se aplica, por exemplo, a contratação a prazo. Um dos fundamentos da contratação a prazo é para suprir uma necessidade temporária, designadamente uma licença ou para licença de maternidade ou paternidade ou uma licença para assistência ou por doença de um colega. E, portanto, tem que ser feito assim, é feito no Serviço Nacional de Saúde, é feito na escola pública, uma professora que goza licença. Aliás, não apenas a substituição do trabalhador, como o direito à redução do horário para caso de aleitamento e acompanhamento a filho menor. E, portanto, tem que ser cumprido, e infelizmente não tem estado a ser cumprido. E isso tem a ver com outro problema, que é muitas vezes a carência de pessoal e o que impede o cumprimento dos turnos. E, por isso, é fundamental que se garanta o cumprimento cabal dos direitos de maternidade e paternidade, que sem que isso signifique uma sobrecarga de trabalho para os que ficam a garantir o funcionamento dos serviços. Queria apenas dizer aqui uma coisa, porque eu acho que é importante. O que a lei hoje determina relativamente às questões da CIT, a CIT não age. E, portanto, é sempre importante encaminhar para a autoridade para as condições de trabalho. A CIT faz pareceres que não são vinculativos. E, portanto, a capacidade de intervenção e de correção de qualquer problema tem que ser a ACT desencadeá-lo a partir de uma ação inspectiva. A verdade é que hoje o que a lei prevê relativamente à proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes é apenas um parecer que não é vinculativo, que é obrigatório, mas que não é vinculativo em caso de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. Despedimento. Ora, acontece que na esmagadora maioria dos casos em que há um despedimento, por exemplo, coletivo, são despedidos todos os trabalhadores e, portanto, não há uma discriminação de uma trabalhadora grávida. A maior parte dos casos se tem aplicado hoje à não renovação do contrato e, portanto, quando uma entidade patronal descobre que a mãe ou o pai estão ou vão ser pais, o que acontece é que não há uma não renovação do contrato. Portanto, a proposta do PCP é para tornar obrigatório o parecer em caso também de não renovação de contrato, mas também em caso de período experimental, e já lá ia, e que esse parecer seja vinculativo, porque hoje não é. A CIT é uma organização tripartida, confirma que há uma discriminação e isso não é vinculativo e, portanto, o despedimento pode continuar ou a não renovação do contrato pode continuar. Em relação ao período experimental, tem a ver com outra questão. É que hoje os trabalhadores em período experimental, sejam mães, sejam pais, a esmagadora maioria são mães, estão completamente desprotegidas em caso de período experimental. E houve situações de despedimentos de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes em período experimental, dizendo exatamente isso. Estão em período experimental e, portanto, não tem que haver parecer, nem está protegida. Ora, isso é até inconstitucional, tendo em conta a consagração da função social da maternidade na Constituição. E, portanto, o nosso parecer é que se aplique em todas as condições. E, portanto, pode haver uma situação, já tivemos que dar isso a uma confederação patronal que nos deu esta opinião, pode haver uma situação em que no período experimental a trabalhadora grávida não cumpre os requisitos para a ocupação do posto de trabalho. Mas não é por estar grávida, é porque não cumpre os requisitos ao nível do seu conteúdo funcional, das suas competências. O que se tem que salvaguardar é que ela não lhe é renovado ou não é celebrado um contrato, não por força da sua maternidade. Portanto, terá que haver sempre avaliação de desempenho para perceber como é que correu o período experimental. O que não pode nunca acontecer é a não celebração de um contrato por força daquela mulher que está grávida ou estar à amamentação. Portanto, a nossa proposta vai nesse sentido. Sobre horários de trabalho, teríamos muito a discutir, de facto, não é? E sobre a necessidade urgente da redução do horário de trabalho. E termino mesmo só para dizer isto. Eu creio que era muito... era muito frustrante se deste pacote de iniciativas saísse muito pouca coisa, ou não saísse quase nada, ou se aquilo que é determinante não saísse. Porque nós hoje temos oportunidade de discutir matérias que, com a alteração da correlação de forças na Assembleia da República, permitiria constituir reforço de direitos de maternidade e paternidade. E não é possível continuar a falar num problema demográfico se não falarmos de direitos nos locais de trabalho, se não falarmos de questões económicas de combate à precariedade. O nível, o índice de fecundidade desejada é muito superior ao índice de fecundidade efetiva. E se formos perceber as condições e as razões que invocam as diferenças tão grandes entre o índice de fecundidade desejada e o efetivo, e efetivamente questões também estão relacionadas com a segurança no trabalho, com efetivamente ter condições de rendimentos. E, portanto, nós infelizmente continuamos ainda num patamar muito atrasado relativamente ao entendimento de que trabalhadores que têm condições nos locais de trabalho para gozar os direitos de maternidade e paternidade são trabalhadores que produzem mais, porque são felizes também na sua relação com a família. E isso é determinante e, portanto, esperamos que este processo legislativo, de facto, se possa traduzir num reforço dos direitos dos pais, das mães, dos avós, mas, sobretudo, do superior interesse da criança.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, terminadas as intervenções dos vários grupos parlamentares, passaria novamente a palavra e faríamos ao contrário. Se não se importarem, começaríamos pela Associação das Famílias Numerosas e terminaríamos, pode ser, não há problema. Sim, senhora.
Não,
Só talvez para voltar a agradecer o convite que nos foi feito para sermos ouvidos nesta matéria e a oportunidade que tivemos também de vos passar aquilo que são os grandes temas que nos chegam, que são as grandes preocupações das famílias. Para nós, de facto, não foi muito... Foi, enfim, interessante também perceber, mas por outro lado, vimos com alguma preocupação que as grandes matérias que nos chegam não estão nestes diplomas e, portanto, também não queríamos deixar de vos deixar essa mensagem e de vos pedir... encorajar a olharem um bocadinho mais fundo para aquilo que são os constrangimentos que as famílias têm e, portanto, podemos trabalhar mais em conjunto no sentido de conseguirmos responder àquilo que são as medidas, as políticas que as famílias efetivamente necessitam. Por outro lado, dizer aquilo que nós também gostamos sempre de dizer e de voltar a referir, que é relativamente a esta questão da natalidade. Tudo aquilo que se pede que seja feito são questões essencialmente de equidade e justiça no tratamento das famílias, em particular das famílias com filhos, mas até também diria que também a nossa preocupação vai também no sentido das famílias que têm ascendentes. E, portanto, não vemos esta questão não só como uma necessidade de trabalhar sobre estes temas para conseguir aumentar a natalidade, mas vemos essencialmente com uma enorme importância de para termos um tecido social e económico mais próspero no país, tratarmos com maior equidade e justiça as famílias que têm filhos. Portanto, basicamente, eu acho que é isto que nós gostávamos de dizer.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Dr. André Graça.
Pronto, eu aproveitava só para mais uma vez agradecer e só referir um ponto que não referi na minha intervenção inicial, que eu penso que é importante. Porque é uma coisa que se prende muito com aquilo que é a prática do dia-a-dia e às vezes até isso já foi noticiado, a questão que não, para nós também não faz nenhum sentido, da prova da amamentação para a redução do horário de trabalho. Portanto, as mães deviam ter direito, as mães ou os pais deviam ter direito a essa redução independentemente da prova de amamentação. E, portanto, nós, pediatras, passamos a nossa vida a receber pedidos de declarações em relação a que a mãe continua a amamentar com um ano e meio, e que não temos dúvida nenhuma que quem nos pede fala a verdade, mas achamos que não deveria ser necessário que fosse sequer feito esse pedido. Portanto, deveria ser uma questão indexada à idade da criança e não à prova da amamentação ou comprovativo mensal, que penso que a partir de um ano até chega a ser mensal em algumas entidades a necessidade da declaração médica. E era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora também a palavra à doutora Paula Guerra, se faz favor.
Pronto, eu para finalizar gostava novamente de agradecer o convite em nome da associação eu diria que aqui como palavra-chave daquilo que foi a abordagem nossa e também pareceu que dos interlocutores seria flexibilidade na opção de escolha. Portanto, acho que a lei deve permitir que as famílias escolham aquilo que melhor se adapta à sua realidade e isto às vezes não acontece. Outra questão relativamente a reforçar novamente o não ser só focado no caso das licenças de prematuridade no bebé prematuro, mas sim no bebé que nasce doente, e também aqui a deputada Rita Rato falou na questão do trabalho precário. Nós temos de facto também muitas situações de pais que não gozam a licença, não colocam, por exemplo, a licença de apoio à família ou a assistência à família, precisamente pela redução da parte salarial, porque não têm a capacidade financeira para garantir o sustento da família e regressam ao trabalho e nem sequer estão presentes durante o período de internamento dos seus bebés nas unidades. Portanto, esta questão também destas propostas de lei devem garantir que esse mesmo, as situações de trabalho precário, que as famílias muitas vezes não precisamente porque a entidade patronal reflete-se na sua carreira e no seu salário, acabam por desistir do gozo da assistência à família para poder regressar ao trabalho. Portanto, era importante também falar disso. Obrigada.
Muito obrigada. Mais uma vez, reiterar o agradecimento pela disponibilidade para virem a esta comissão. Agradecer naturalmente os contributos que aqui nos deixaram e agradecer antecipadamente que nos irão enviar. E também tenho a certeza que foi um momento enriquecedor para podermos trabalhar estas questões de grande relevância e, de facto, que merecem uma atenção muito cuidada por parte de todos, designadamente dos agentes políticos que tomam a decisão de fazer a legislação. E, por isso, tenho a certeza que foi um importante momento para contribuir para uma melhor análise dos diplomas que estão atualmente em apreciação. Mais uma vez, muito obrigada e terminamos assim a nossa audição de hoje.
Gracias.